os meus avós, aquilo que o meu país depositou em mim, eu vou ganhar muito mais se for trabalhar para a Holanda, para Londres, para a Alemanha. É possível perguntar ao tal amigo do deputado Fabián se ele entende que vai ser chamado para eleições legislativas porque este Parlamento não quer baixar os impostos e não quer que ele tenha mais rendimento líquido ao final do mês. Ó Senhor Primeiro-Ministro, as pequenas e médias empresas deste país que pagam 60% do imposto em sede de IRC. Eu vou repetir. É verdade, Senhor Deputado, é verdade, é. Eu vou-lhe dizer. As PMEs em Portugal pagam 63% da percentagem do imposto liquidado em sede IRC. O Sr. Deputado anda a criar uma narrativa que é falsa, que é manifestamente falsa. É verdade que é a narrativa, Sr. Primeiro-Ministro. Abanam o papão de que o Governo quer baixar o IRC sobre as grandes empresas. Esquece-se de dizer que as PMEs em Portugal, que constituem o grande tecido empresarial desta nossa economia, deixe-me dizer já agora, quem me dera a mim, a esta bancada, e tenho a certeza ao país, que essas PMEs fossem todas elas grandes empresas, é para isso que o Governo deve trabalhar, para termos mais grandes empresas em Portugal. Mas essas PMEs, Sr. Presidente, no interior do país, no Algarve, na região centro, que trabalham na indústria, que empregam as portuguesas e os portugueses, perguntam-se aqueles que são os seus acionistas e aqueles que são os seus trabalhadores. Mas nós vamos a eleições porque há um partido que governou os últimos 8 anos e não quer baixar os impostos sobre aquilo que é os lucros dessas empresas para poderem pagar melhores salários, aumentarem o seu investimento e capitalizarem as suas empresas. Mas diz o Partido Socialista, Sr. Primeiro-Ministro, bem, mas isso é o que nós queremos. Por um lado, eles não querem a redução da taxa nominal do IRC porque acham que isso é só para as grandes empresas. E dizem, olhem lá para fora, ninguém faz isso. Pois não, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, porque praticamente nenhum país tem a taxa nominal que nós temos no IRC. Já são muito mais competitivos do que nós na captação de investimento estrangeiro. Mas sabe, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, se nós olharmos só para as empresas que terão um benefício fiscal em sede de IRC, que possam, por exemplo, aumentar salários, que possam, por exemplo, capitalizar mais as suas empresas, como o senhor defende, deixe-me dizer-lhe, porque o senhor está errado outra vez e está em contradição. As empresas, infelizmente, em Portugal, que podem aumentar os salários e capitalizar isso mais, são precisamente as empresas que o senhor diz que não quer ajudar, são as grandes empresas em Portugal. É verdade, é uma contradição no seu modelo económico. Senhor Primeiro-Ministro, o país confia na capacidade de diálogo do Governo. Há uma reunião marcada, agendada, para o final deste debate quinzenal entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Secretário-Geral do Partido Socialista. Devo-lhe dizer que, arrogando-me mesmo a falar em nome da esmagadora maioria dos portugueses, todos eles quererão que o Sr. Primeiro-Ministro e o Secretário-Geral do Partido Socialista tenham o bom senso, a flexibilidade, o sentido de Estado de pôr o interesse nacional acima de qualquer interesse meramente eleitoral. Mas também quero dizer, Sr. Primeiro-Ministro, é que é o mesmo país que todos os dias, na opinião publicada, diz que o país precisa de estabilidade, precisa de previsibilidade e diz mais. Diz que, havendo eleições, dizem eles todos, aliás, já ouvi o Partido Socialista dizer isso, alguns elementos do Partido Socialista, quem teria mais a ganhar era a bancada do Governo e o PSD e a AD, porque, pelos vistos, e ainda bem, valorizam o trabalho que o Governo está a fazer. Eu quero que fique muito claro a pergunta que lhe vou fazer e uma resposta direta. Tem o Governo interesse em que haja eleições antecipadas e que o país fique para trás na execução do PRR, na captação do investimento estrangeiro, naquilo que foram os acordos que nós conseguimos com professores, enfermeiros, guardas prisionais, forças e serviços de segurança, em toda a transformação estrutural que estamos a fazer? Há algum interesse de alguém nesta Câmara em que o país vá para eleições e não tenha a estabilidade que a aprovação do Orçamento de Estado para 2025 atrás? Não creio, mas queria a sua resposta. Para terminar, Sr. Primeiro-Ministro, na última semana, mais uma vez na prova da capacidade de diálogo, e queria por isso cumprimentar o Governo conseguiu um acordo de concertação social com vários parceiros. Com parceiros sindicais, com confederações de trabalhadores, com confederações do turismo, com a CIP, com a CAP. Devo dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que ninguém estava à espera que a CGTP assinasse, portanto, sobre isso também não quero perder muito tempo. É com aqueles que têm mesmo vontade de fazer e de negociar e de puxar o país para a frente. A CAP também assinou esse acordo e o Sr. Primeiro-Ministro tinha uma promessa eleitoral. A promessa eleitoral do Sr. Primeiro-Ministro era um compromisso muito forte com o mundo rural e com a agricultura portuguesa. O Sr. Primeiro-Ministro disse em campanha eleitoral muitas vezes que queria corrigir um erro, deixe-me dizer-lhe, mais um erro crasso da governação do Partido Socialista, que foi a extinção tout court das direções regionais de agricultura e pescas. O Sr. Primeiro-Ministro comprometeu-se com o país, mas comprometeu-se designadamente com o mundo rural e com os agricultores portugueses em olhar para a agricultura como prioridade e em reverter esta situação. A CAP assinou o acordo e a CAP, nós sabemos, foi um dos grandes contestatários, e bem, à decisão do Partido Socialista. Queria perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro se já há alguma decisão tomada sobre essa matéria e se pode hoje garantir ao Parlamento e ao país que mais uma das suas promessas eleitorais está ou não está cumprida.
Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, tem 11 minutos e 30 segundos também disponíveis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Hugo Soares. Eu vou já começar por esta última questão. O erro não foi propriamente a extinção das direções regionais da agricultura. O erro foi extingui-las e não criar nenhum mecanismo alternativo que garantisse uma efetiva tutela do Ministério da Agricultura sobre os serviços desconcentrados do próprio Ministério e, portanto, uma política nacional de agricultura que fosse assim entendida e que, naturalmente, tivesse debaixo do Ministério da Agricultura e Pescas as orientações e não a suscetibilidade de, em cada Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, medidas sobre o setor poderem ser incrementadas e implementadas em ritmos e registros diferentes. Esse foi o grande problema. Ora, o Governo, neste meio ano, estudou profundamente os efeitos da extinção das direções regionais, estudou até alguns efeitos positivos, nomeadamente em termos de gestão de fundos europeus, e estudou também os efeitos negativos, que foram muitos, precisamente porque as velocidades são diferentes, os registros são diferentes. E agora, no âmbito das negociações que tivemos na concertação social com os parceiros sociais, acertámos com a CAP, mas fomos mais longe, porque fizemos esse diálogo também com a Confagri, para chegarmos a uma decisão. A decisão é que nós vamos legislar no sentido de garantir que o Conselho de Ministros vai passar a nomear, sobre a proposta do Ministro da Agricultura e Pescas, um vice-presidente para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, vai ter tutela direta sobre esse vice-presidente, naturalmente no âmbito de uma tutela mais larga que integra o Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, valorizando a agricultura como setor estratégico, que nós vamos cumprir esse desígnio e dando à agricultura uma dimensão de desenvolvimento regional que também deve ter. Portanto, nós vamos aproveitar o facto de haver uma tutela única do Ministro e depois haver no terreno uma política de desenvolvimento regional adaptada a cada uma das regiões. Isto vai fazer com que toda a estrutura e todo o conhecimento dos serviços do Ministério da Agricultura vão estar ao serviço da estratégia do país para a agricultura, e isso vai ser seguramente um upgrade naquilo que são as possibilidades de concretização das nossas orientações. Pois, senhor deputado, só porque eu prometi um até já, isto transformou-se num até logo, porque demorou muito tempo, eu não quero deixar, só para que se não diga que me esqueci do tema, de lembrar ao senhor deputado André Ventura, através da sua bancada, que me recordo, assim muito rapidamente, de ter registado uma pretensão de voto contra o Orçamento de Estado que era irrevogável, que, passado pouco tempo, o Chega poderia votar a favor se nós viabilizássemos um referendo sobre a imigração, que depois nem sequer era preciso esse referendo porque a disponibilidade era total. Depois o Governo escolheu o PS e, portanto, já não temos disponibilidade nenhuma. Depois, se o PS falhar, nós estamos cá outra vez. Depois, de manhã havia indisponibilidade, à tarde havia meia disponibilidade e à noite havia disponibilidade total se o Primeiro-Ministro rasgasse o não é não e fizesse um acordo, não para o orçamento de 2025, mas para todos os orçamentos destes 4 anos e meio de legislatura. E houve mais. Foram tantas, senhor deputado, que de facto a única coisa que eu sei é que não sei o que é que o Chega pensa sobre o Orçamento de Estado. No entretanto, naturalmente, que me eximo a fazer considerações semelhantes àquelas que foram feitas sobre o Governo e sobre o Primeiro-Ministro neste período. Mas, enfim, algum dia se irá perceber qual é a verdadeira intenção do Chega. Agora, senhor deputado Hugo Soares, a questão fundamental é mesmo a questão que coloca. A questão fundamental é todos termos o sentido de responsabilidade para, interpretando a vontade do povo, manifestada nas urnas, de não ter uma maioria absoluta na Assembleia da República, de escolher um primeiro-ministro e de escolher a linha orientadora de um governo, se nós temos ou não temos condições para viabilizar um dos instrumentos mais preponderantes na execução do programa do governo, que é a Lei do Orçamento do Estado. Em particular, se o maior partido da oposição, ele próprio beneficiário, noutras alturas da nossa história democrática, da capacidade dos partidos que integram esta coligação, e foram os dois, e às vezes até em momentos diferentes, a viabilizar orçamentos do Estado de governos de maioria relativa, porque eles não são minoritários, eles são de maioria relativa. Se o atual Partido Socialista tem ou não tem essa disponibilidade? Vamos a ver, embora os indícios são francamente maus, senhor deputado. E são francamente maus porquê? Porque o Partido Socialista diz que tem essa disponibilidade e diz que tem essa disponibilidade firme, assumida e, portanto, leal. E eu quero aqui dizer, olhos nos olhos, à Assembleia da República, a todos os seus partidos, ao partido que me interpelou e ao partido que tem a possibilidade de viabilizar o orçamento do Estado. Não há maior lealdade e frontalidade do que aquela que tivemos na tomada de posse no dia 2 de abril. Eu, nessa altura, disse ao Sr. Presidente da República que a assunção de funções que ocorreria na sua plenitude com a apreciação do programa de governo na Assembleia da República fazia sentido se não houvesse a rejeição do programa e se essa decisão incorporasse a dotação ao governo dos meios mínimos de execução do seu programa. Porque senão não valeria a pena sequer começar. Mas eu disse mais, eu na tomada de posse, eu sei que nem toda a gente quis perceber. Houve até quem me acusasse de arrogância por tê-lo feito, quando eu acho que é precisamente o contrário. Eu tive a humildade de dizer